Isso. É boa tarde já, né? 12,4. Os números crescendo, infelizmente, né? Para nós não é um bom negócio, né?
É, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É, realmente, estamos entrando nessa semana aí com um aumento importante no município do número de casos, né, para o Covid-19, aumentando também a busca ativa dos casos. É um momento preocupante, é um momento de redobrar os cuidados que já vinham sendo adotados, né, pelo serviço de vigilância do município, e as orientações aos cuidados, o distanciamento. Nós estamos agora com esse decreto do Estado, né, que veio nesse dia primeiro, pedindo para que os municípios, através de um estudo técnico que foi feito pelo governo de Estado, quais as regionais, são 7 regionais e dentre elas a 18ª Regional de Saúde também, onde o município de Bandeirantes está inserido, para redobrar os cuidados aí, para a gente tentar achatar aí essa curva, esse aumento do número de casos do Covid.
Agora, a gente até acompanhava agora há pouco que é uma matéria, a gente está com esse decreto. Nós temos aí a 18ª questionando, Toledo, Londrina e Cascavel questionando. Mas a nível federal, né, se dá todo direito ao município, só que o Ministério Público também entrou na jogada, né? E está avaliando ou avalizando a determinação do governo do Estado, e não tem o que fazer, né, secretária?
No momento nós temos que iniciar o que podia ser feito, né, que já foi uma reunião que aconteceu na MUNOP, onde o nosso prefeito Lino Martins esteve participando junto com 20 municípios, 21 ao todos que compete aí a MUNOP, fazendo uma solicitação de rever a parte, flexibilizar um pouco nessa medida adotada. Então o pedido já foi feito, foi encaminhado através da MUNOP para o governo do Estado para estar revendo, mas os números, uma das situações que levou a 18ª Regional, pelo número de óbitos, né, a incidência de letalidade é muito alta, né, foi muito alta na nossa 18ª Regional. Quando foi adotada a medida, estava com 34 óbitos, e desses 15 aqui na 18ª Regional, e desses 15 no município de Cornélio Procópio. E quando a gente trata, não dá para tratar o município de forma isolada, a gente tem que acompanhar a região, falar a mesma língua, para que a gente tenha um sucesso aí nas ações que vão sendo adotadas. Por isso, nenhum município, até o momento, o que eu tenho de conhecimento, nenhum município da pertencente à 18ª vai descumprir o que está no decreto, e sim juntos tentar organizar de outra forma, mas adotar, todos têm obrigação no momento.
É mesmo, porque o próprio Ministério Público já determinou, né? O Ministério Público diz que pandemia e seus respectivos indicadores epidemiológicos transcendem o interesse meramente local, e é lógico. O que seria para nós aqui? O local seria Cornélio Procópio. Só que nós estamos na região, né?
Estamos, e nós temos muito... A circulação entre os municípios, né, intermunicipal aqui é muito grande. Nós temos muitas pessoas, moradores de Bandeirantes, que trabalham, né, em Cornélio Procópio, e tem família aqui, então faz esse deslocamento diário. Então, tudo isso acaba colocando um risco maior, né, da população.
Inclusive, nós tivemos até casos aqui, né, que vamos dizer assim, que a Luana, o Reinaldo, que estão aqui conosco, pode até confirmar, que tem pessoa que trabalha com ele, que pegou, viu, e teve que se cuidar aqui, né? Então, a gente também tem que ter essa preocupação, porque às vezes a gente olha para um lado, mas esquece do outro. Porque, na verdade, está todo mundo gritando, e a gente tem que gritar porque a situação econômica não é boa. Mas por causa de Cornélio nós vamos pagar, infelizmente nós estamos tendo que pagar pelo preço que, né, por aquilo que nós não usamos, infelizmente, né?
Isso, e a tendência agora com esse clima, né, o inverno é mesmo, a gente já é conhecido, todos já sabem que já aumenta a incidência de agravos respiratórios nesse período de inverno. Então, é um risco maior. Então, pensando tudo isso, essas medidas.
Quem faz o trabalho de monitoramento aqui, o Reinaldo, que é da Vigilância, e a Luana, que faz todo o monitoramento. A situação da nossa região, o trabalho aqui no município, as regiões, por exemplo, as nossas ilhas, a maior incidência está onde, Luana? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do Jornal Operação Cidade. Enfim, não há uma região, um bairro específico que a gente tenha mais casos. Os casos são espalhados na região urbana, na zona rural, então a gente tem casos em todo o município.
Tá, e a situação hoje? A gente está aqui do lado, aqui a gente tem um monitoramento um pouco visual, o nosso monitoramento aqui, né? E de repente a gente vê que essa semana nós tivemos, não só essa semana, semana passada também, o atendimento foi grande aqui no posto de saúde, né?
Sim. Então, a gente teve grandes números, um aumento no número de casos durante essas semanas. E até a gente foi questionado no próprio Facebook da Vigilância, teve alguns casos que já foram colocados como confirmados e já apareceram como curados. A gente teve um grande número essa semana, porque teve muitas coletas de swabs que foram coletadas mais ou menos no meio do mês de junho, e que o Estado, nesse período, teve uma demanda muito grande de exames, e ele acabou atrasando a entrega desses resultados. Então, a gente teve resultados de exame que foram entregues ontem, ou até mesmo de segunda para cá, que foram coletados dia 15 de junho. Então, esses pacientes, eles estavam sendo monitorados, aguardando o resultado de exame, e eles evoluíram para a cura antes mesmo do resultado do exame dele chegar. Então, por isso que às vezes a gente teve um grande número essa semana, porque tanto aumentou o número de procura, de casos confirmados, como essa semana o Estado deu uma regularizada na questão do número de swabs que a gente já tinha coletado desde o mês de junho, né? Da metade do mês de junho, que estava atrasado.
Então, hoje, qual é a situação hoje clara do município hoje? Porque pelos dados ali, 50 suspeitos, 54 confirmados, 3 hospitalares, 18 em tratamento domiciliar. Mas com essa sua colocação, quantos nós teríamos hoje realmente na realidade dentro do município hoje?
Isso mesmo. A gente tem, no momento, 18 pacientes em tratamento domiciliar e 3 pacientes em tratamento hospitalar.
É esses que a gente tem hoje, né?
No momento.
É porque no boletim a gente, as pessoas, lá tem mais 50 suspeitos em Bandeirantes. Tem mais 90 que estão em, né? Aí você junto com mais os 18 lá, vixe, dá um monte, né?
Não, é importante a gente considerar que a gente tem 31 pacientes que já estão recuperados, né? Então, de todos esses que a gente confirmou, 31 já se recuperou.
Tá, e agora, nessa semana aqui, nesses exames, chegam quando?
A gente tem uma previsão que esses exames cheguem até... O laboratório de Curitiba tem trabalhado sábado, domingo, então a gente tem feito um plantão na Vigilância e tem acompanhado esses resultados, comunicado os pacientes mesmo final de semana. E a previsão, assim, eles... a previsão geralmente são 3 dias o que eles colocam pra gente, mas em média a gente tem visto que tem demorado de 7 a 8 dias a liberação do resultado de swab. Como o município está com um suporte bem grande da questão de teste rápido, né? O teste rápido é realizado na clínica de referência e ele sai na hora o resultado. Então a equipe ali coleta o exame, tá? E em média 15, 20 minutos o resultado do exame já está pronto.
Se questiona muito esses testes rápidos aí, mas acho que não tem o que questionar, né, secretário, né, o Reinaldo, que é o chefe da Vigilância Sanitária, não tem muito o que questionar, é um teste rápido, de repente, ali deu, mas pode ser que não tenha, mas você fica em casa, né?
Sim.
Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Em relação aos testes rápidos, realmente, o teste que nós estamos utilizando, ele é validado pelo Ministério da Saúde, né? Então ele tem um nível de confiabilidade aí, para que seja realizado, e caso ocorra alguma dúvida, coleta-se o swab, né, para uma confirmação. Mas, na verdade, assim, é bem distinto um exame do outro, isso tem que ficar bem claro, porque o swab, ele detecta ainda se a pessoa, ela está em transmissão viral, tá? Se ela ainda está transmitindo a doença. O teste rápido, ele pode pegar a pessoa já após a infecção, dizendo, né, que ela teve apenas contato com o vírus e ela já desenvolveu a imunidade. Então, a gente tem que saber diferenciar um teste do outro.
Pois não, Cris?
Eu queria lembrar também, Oswaldo, você falando, né, dos testes, se deu positivo ou não. Quando vai se fazer, se aplicar o teste, passa-se por uma avaliação, ou de um profissional enfermeiro que nós temos, ou do profissional médico, que estão muito altamente capacitados para estar fazendo esse diagnóstico. Então, não é só somado o resultado do exame ali, é também soma-se a avaliação clínica, a forma clínica como tem, como esse paciente tem se apresentado, quais são as queixas. Então, é um conjunto de ações que faz esse diagnóstico.
Esses 50 suspeitos aqui, todos eles foram feitos teste, fizeram o teste esse de agora aqui, foram confirmados, não foram confirmados, como é que é a eleição?
Seguinte, todos os casos suspeitos que a gente tem, conforme a avaliação médica, né, a avaliação do profissional que está atendendo o paciente na clínica, ele vai definir qual é o melhor exame para esse paciente fazer. Uhum. E para cada exame, né, tanto se for um swab que a gente faz para detecção do vírus, quanto se for um teste rápido que a gente vai detectar anticorpos, cada um desses testes tem um melhor dia para coleta. Então, às vezes o paciente chega na clínica no primeiro dia do início dos sintomas, geralmente nessa situação, esse paciente vai ter um exame agendado para um segundo, terceiro dia do início dos sintomas, que é onde a gente tem um pico do vírus, que o exame se torna mais sensível. Nesse momento, a gente tem uma menor chance de acontecer um falso negativo, tá? Então, assim, nem todos esses 50 casos suspeitos estão com exames coletados, porque talvez ainda não chegou no melhor dia da coleta para esse paciente. Mas todos esses 50 suspeitos, os que não coletaram o exame ainda, vão coletar. A clínica faz esse acompanhamento e, caso o paciente não venha para a coleta, a gente entra em contato, faz uma busca ativa. A gente está em parceria com o pessoal da UEMP, né? Eles nos ajudam na questão do monitoramento. E aí, qualquer problema que a gente tem atenção básica, que faz a busca ativa na casa. Se não conseguir, a gente vai, o pessoal da vigilância, enfim, de alguma forma a gente consegue contato com esse paciente.
Agora, você colocou aí, são quantos dias para saber que está no ponto certo para fazer o exame?
Na questão do vírus, então, quando o paciente chega com o início dos sintomas recente, o pico do vírus a gente considera entre o terceiro e quarto dia do início dos sintomas. Então, esse é o momento mais adequado para a gente coletar e detectar o vírus. Agora, se nós estamos falando de anticorpos, então se o paciente chega para nós um pouco mais tarde do início dos sintomas, o melhor dia da coleta, né, a gente consegue detectar anticorpos a partir do oitavo dia, mas o mais que a gente tem mais sensibilidade é a partir do décimo dia do início dos sintomas, para que a gente tenha um teste rápido que possa detectar anticorpos.
Reinaldo, e esse monitoramento das pessoas, como é que é feito? Que é através da vigilância, né?
Sim, temos também a colaboração da UEMP para fazer o monitoramento, né? Então, toda pessoa que é notificada na clínica entra numa planilha e essa planilha é repassada para a UEMP. Então, essa equipe faz o monitoramento diário, né? De acordo com o quadro clínico de cada paciente, para que essa pessoa, então, se apresenta alguma alteração no quadro, possa ser encaminhada ao atendimento médico. Senão, ela vai evoluir de uma forma tranquila e passou a quarentena, ela já fica liberada.
Agora, Cris, nós tivemos aí a coleta que foi feita pela UEMP. Como é que está aquilo? Como é que ficou aquilo lá? Já saiu o diagnóstico total? Ainda não, né?
Não, nós temos até hoje, Oswaldo, agendado uma reunião agora no período da tarde com o professor Ricardo da UEMP, às 15 horas, uma reunião técnica, respeitando, né, o número reduzido. Então, vão ser 4 pessoas, ele deve estar apresentando já para a gente algum resultado da pesquisa que foi realizada. Lembrando que a pesquisa, ela é da UEMP, né, de circulação, para levantar, elencar o número de o tanto que o vírus está circulando no município e na região. Então, ele está sendo aplicado também nos demais municípios da região. Então, acredito que hoje a gente já tem algum resultado e posteriormente está passando aqui, trazendo para a população.
E agora fica as pessoas perguntando sobre esse decreto aí do governo, né? Como é que eu vou fazer? Eu posso sair, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Se eu não me engano, tem um toque de recolher das 22 às 5 da manhã, que não pode ter ninguém na rua, né, Reinaldo?
O decreto ele está trazendo dessa forma, que das 10 da noite até as 5 da manhã, então não é para ter ninguém circulando. Como nesse caso a fiscalização fica por conta da Polícia Militar, então qualquer pessoa que estiver na rua, provavelmente essa pessoa será abordada e terá que se explicar o que está fazendo na rua uma hora daquela.
É, porque se dá na rua também depois, né, vai ter que ir, né, essas coisas. Também tem outra coisa, a gente falava do pão aqui, não pode, mercado já, como já disse o próprio, a polícia vai tolerar até amanhã, né, Cris Reinaldo?
Isso.
Valeu esse tolerável, né?
É, foi um acordo, porque desde o dia primeiro já está valendo o decreto, mas um acordo entre os prefeitos da região, o comando da Polícia Militar também, os serviços de saúde, a 18ª Regional, foi pedido essa... foi concedido 48 horas para que as pessoas tenham condição de se organizar, os municípios se organizarem para o cumprimento do decreto.
Agora, a gente olhando o decreto, aí não passa agora pela cabeça, né, pessoal? Ah, mas ó, a minha cerveja, como é que fica? Eu posso trabalhar delivery, o pessoal pode levar cerveja casa. Se pode assim, pode o pão também, né? Aí o padeiro pode levar até a casa da pessoa no domingo de manhã.
É, mas a gente tem que entender, Oswaldo, que a venda de bebidas
é proibida.
Tá proibida. Então, nesse caso, não tem delivery para bares, porque está proibida. Proibido mesmo a venda da bebida alcoólica.
Está proibido. Aí para a padaria, ele pode trabalhar a delivery se ele quiser entregar o pão no domingo de manhã?
Então, nós estávamos conversando sobre isso lá na vigilância e aí assim, o nosso entendimento é um, aí precisava ver com a Polícia Militar, aqueles que vão estar fiscalizando, qual é o entendimento deles em cima dessa questão, né? Então, eu é difícil para mim falar nesse momento, pode ou não pode, porque...
Mas porque a delivery não tem o problema, porque ele está com a porta fechada.
Então,
né?
Mas o delivery é um sistema de entrega. Não é eu ir na padaria buscar o pão.
Uhum.
A padaria vai entregar o pão, ou seja, eu quero um pãozinho só. A padaria vai ter condições de lá entregar esse pãozinho na minha
esse
casa.
Esse é o problema, né?
Então, nós temos que entender
se
que...
Se fosse antigamente, delivery... passar aquelas peruas cheias de pão, a gente pegava pão e pronto.
Era diferente.
Era diferente, é aquela coisa... Outra coisa é as lojas convenientes, os postos não vão poder vender bebida, mas quem é que vai, né? Aí fala assim, ah, não pode vender bebida, mas os mercados têm bebida, né? É um negócio meio esquisito.
Eu acho que o
fala
objetivo,
bem verdade.
O objetivo, o que aconteceu, o que vem acontecendo, o objetivo, quando loja de conveniência não vender bebida, é porque vinha acontecendo muito, as pessoas acabam pegando a bebida ali e aglomerando, né? Então fica uma roda de 10 amigos e acabam retirando a máscara, se expondo e utilizando a bebida ali nesse ambiente.
Agora tem outras coisas que a gente não dá pra gente colocar, né? Por exemplo, faxineira, cuidadora, quando trabalha, tem que trabalhar, né? São essenciais, não é verdade? É que as pessoas estão perguntando, então não tem como, né? E infelizmente tem que fazer, não tem. Mas se a gente for ver tudo aqui, mas a mercearia pode abrir? Não pode, se não pode o mercado, não pode a mercearia. É. Porque isso, gente, na verdade, a gente está falando que vai ser um decreto do Estado, né? Não tem como você questionar os decretos do Estado, né?
Você tem que seguir o que está no decreto. De segunda a sábado tem o horário de abertura. Aos domingos tudo fica fechado, aí não tem essa abertura. Aí só realmente só serviços essenciais e aqueles que são tidos como permitido trabalhar no domingo. Tá? Os demais ficam fechados.
Agora, outra coisa que a gente tem que colocar, é importante a gente pensar seriamente no que? Ah, não é porque é o decreto do governo, nós temos que pensar que se puder ficar em casa, a gente tem que ficar, né? Porque eu acho que a aglomeração é o ponto mais crítico que tem, né? Acho que pode, Orlando, pode entrar na conversa também, que é o ponto mais crítico, né? Que a gente tem que pensar nisso, né? Que às vezes a gente não pensa muito, né? Infelizmente.
Eu tenho certeza que ninguém gostaria de estar, né, colocando um decreto desse, governo, prefeitos, se não fosse por um bem maior, que é pensando nas vidas, poupar as vidas. Então, realmente, esse momento é o que a gente pede para a população, nós temos o decreto, vamos acatar, na íntegra, como o prefeito bem colocou, e agora, assim, tem também no decreto, fala... Se for a necessidade, se houver a necessidade, prorrogável por mais 7 dias.
Exato.
Então, se a gente fizer a lição de casa, conseguir, o serviço de saúde vai continuar funcionando, né? Vai continuar a busca ativa de casos. E a população auxiliando, auxiliando como? Pessoas com acima de 60 anos, não sair de casa nesse momento, que nós estamos com o vírus circulando. Então não sai de casa. Crianças menores de 12 anos, já foi pedido no decreto e vai sofrer punição se pegar circulando, né, indo no supermercado com os pais. Então nesse momento, vamos poupar o máximo e utilizar a máscara, ter todo esse cuidado para que a gente não venha ter que prorrogar por mais 7 dias esse período.
Nós não vamos na onda do presidente da República. Se não for na onda dele, não vamos usar o decreto dele hoje de manhã, né? Não vamos usar, porque segundo ele, não precisa usar nada, né? Infelizmente, nós temos esse lamentável fato no nosso país, que é triste para a gente ter que colocar isso para a população, né?
Infelizmente, Oswaldo, é o que a gente tem visto, ouvido de relatos de pessoas que falavam, que desacreditavam no vírus, no que está acontecendo. E as famílias dessas pessoas, muitos estão chorando hoje, né? São aqueles que não assumiram, desacreditaram. Então, é um momento de reflexão mesmo e de acompanhar os estudos, tudo que está sendo feito, são estudos apresentados por cientistas. Então, de achar, ninguém... a pessoa acha. Então, a pessoa prove, né? Faça um estudo, publique um estudo para que venha... Não a nível só de Brasil, de mundo, a pensar diferente. Mas até o momento, o que os estudiosos, os cientistas têm mostrado é isso, é a utilização de máscara, é o isolamento, é sair o mínimo possível, que vai trazer o resultado.
Outra coisa que o pessoal pergunta e é questionável, é a situação, por exemplo, esse pessoal que está internado, eles estão em UTI, estão aqui, estão em Cornélio, estão em Londrina, como é que está essa situação? Luana?
Os pacientes que estão internados no boletim são colocados de acordo, a partir do momento que eles internam, essa internação pode ser na Santa Casa aqui de Bandeirantes, no Hospital São Lucas, ou em outros hospitais da região. Aqui em Bandeirantes, o nosso hospital na rede SUS não tem leito credenciado para Covid, tá? Então, se um paciente entrar pelo sistema público, né, de saúde que a gente tem hoje, o SUS ele credenciou alguns hospitais e o Hospital de Bandeirantes ainda não está credenciado para atender internação de paciente Covid. Então, esse paciente que entrar ali, não é porque ele está mais grave ou menos grave, é porque o hospital ele não está credenciado para atender esse paciente. Então, aí ele vai ser transferido para um hospital que esteja credenciado, tá? Mas na rede privada, né? Então aí pode, esse paciente pode permanecer, porque aí não tem relação direta com o sistema público de saúde. Mas enfim, todos os pacientes que essa lista é atualizada. Então vamos supor, se hoje a gente tem 3 internados, amanhã um deles receber alta, amanhã no boletim vai aparecer 2, né? E se ele ainda estiver em tratamento, ele vai para o tratamento, ele vai para o número do tratamento domiciliar. É assim que a gente tem feito.
E a gente torce para que não precise usar a Santa Casa, né? Porque se não precisar usar a Santa Casa, é sinal de que a coisa está evoluída, tá beleza, né? Porque hoje nós temos o quê? 44%, 45% a nível de macro-região, Cris?
Isso, 43%, quando foi editado, né, esse decreto aí, a região, macro-região, que a macro-região, né, nós estamos falando de Londrina, né? Ali, estava com 43% de taxa de ocupação.
Oswaldo, em relação ao número de casos, conforme a gente vem aumentando, acho que toda essa colocação da Cristiane é relevante, porque assim, os números ele vem aumentando, né? Isso mostra que a circulação do vírus, ela existe na nossa cidade, e a única forma que a gente tem, né? Nós enquanto vigilância, né? Estamos trabalhando, tentando fazer o isolamento dos pacientes que a gente que tem sido considerado como suspeito ou confirmado. Então a gente tenta cercar os pacientes, a cadeia de infecção e de transmissão dessa doença. Mas é claro que existem os pacientes que são assintomáticos, as pessoas que são portadoras da doença e que nem sabem que são, né? E isso é um risco para a comunidade. E por isso a importância do isolamento social, do distanciamento social, da observação das medidas de precaução, do uso da máscara, da lavagem das mãos, de todas essas medidas que a gente já vem falando há tanto tempo, né? Que ela é importante. E nesse momento, quando a gente tem um aumento do número de casos, é muito importante que a comunidade realmente respeite essas questões, que realmente só saia de casa quando for extremamente necessário, porque se O vírus, ele não anda se a gente não o carregar, né? Então, assim, se cada um conseguir estipular as questões do distanciamento social, a gente com certeza tem uma redução na taxa de infecção, de contaminação desse vírus.
Tá, eu penso, mas olha, eu sou cuidador de idoso, tenho que sair depois das 22 horas. É só explicar para a polícia, se for para barrado, né? Olha, estou indo trabalhar, comprova que você está fazendo isso, né? Reinaldo, porque sim, às vezes a pessoa, mas eu questiono que eu... Infelizmente, acontece essas coisas, né?
O próprio decreto, ele traz dessa forma, né? Apesar de ter o toque de recolher, mas aquelas pessoas que precisam sair para trabalhar, essas pessoas não tem como ficar em casa. Então, ela vai comprovar que ela vai trabalhar e ela vai ter a liberdade de estar saindo, de estar indo ao seu trabalho sem nenhum problema.
Agora, outra coisa, algum monitoramento na rodoviária, na chegada de ônibus, apesar que são poucos ônibus que estão chegando, né?
A gente nem está tendo circulação de ônibus, acho que tem uma linha só que está fazendo...
De manhã, 7 da manhã e outras 8 da noite, né?
À noite, que faz a linha Jacarezinho-Londrina e só. Ligação com o estado de São Paulo está suspenso ainda, as linhas de ônibus, então não está havendo.
Agora, essas aglomerações que acontecem, pessoal jogando bola, aquela coisa toda, é difícil controlar tudo, né, Reinaldo? Então, você que teve à frente aí, sim, não é fácil não, né?
Não, é difícil, mas a gente tem procurado, assim, dentro da medida do possível, a gente tomar as devidas providências aí.
Uma coisa que perguntaram foi, por exemplo, no domingo, como é que fica aquelas empresas, por exemplo, nós temos aqui a Casa Francojó, que é aberta aos domingos, faz, como é que fica a situação? Como é que ficaria?
Como
por exemplo, caso de Francojó, que vende assado, aquele pessoal que vende assado, como é que faz? Não só ali, como outros locais também.
Então, Oswaldo, a gente até estava discutindo isso daí. É uma situação difícil.
É um ponto obscuro, né?
Vai de um entendimento de quem vai fazer a fiscalização. Então, eu não sei, eu entendo, no entendimento meu, eu entendo que se a pessoa ela vai buscar, o decreto ele traz dessa forma, né, o atendimento lá é takeaway, né, aonde a pessoa pode ir retirar o produto no balcão e levar para casa. Ela não pode consumir no local. Então, mas aí precisa ver com quem vai estar fiscalizando se o entendimento é o mesmo. Né? Então, é difícil a gente chegar e dizer assim, não pode acontecer assim, pode acontecer de outra forma. Quem vai fiscalizar é que vai ter que entender a forma com que vai estar fazendo esse trabalho.
Porque, na verdade, a maioria dos pessoal que trabalha com assado é no final de semana.
Final de semana.
Dizer, verdade, você vê, tem três perguntas aqui nesse sentido. Então, quer dizer, preocupação é grande, né?
Sim.
Como é que vai fazer? Porque no domingo já não abre nada, né?
Exatamente, no domingo não vai abrir, então quem tiver que fazer alguma coisa teria que fazer no sábado e não no domingo.
Mas esse pessoal que faz
dos assados, a sua pergunta, né, Oswaldo? Dessas casas que trabalham com assados no domingo. No domingo o decreto traz que é para permanecer fechado. Isso.
E o caso de restaurante?
Permanecer fechado.
Fechado, sistema delivery ou retirada lá no balcão, ou drive-thru.
É o drive-thru, no domingo pode.
No domingo, eu entendo que sim, mas...
Mais alguma coisa que a gente tem que colocar aqui para a nossa população mesmo, porque o decreto, gente, já mais uma vez, não é do município o decreto. Se fosse daqui, tudo bem, pode isso, pode aquilo, não pode. Agora, a nível de Estado não tem o que se falar, né?
A nível de Estado tem que ser cumprido, né, de acordo com o que o Estado determina.
O Estado determina e por recomendação do Ministério Público Federal também, que o município e todos os municípios receberam para o cumprimento das medidas solicitadas aí pelo governo do Estado. E o apelo à população é esse, é da gente juntos aí nessas duas semanas, né? Agora a gente já está avançando um pouco, saindo com 48 horas posterior aí, toda a população, todos os munícipes tenham esse compromisso aí de estar tentando manter o máximo o distanciamento, evitar o máximo a aglomeração, para que a gente consiga manter uma curva, achatar um pouco esse crescimento e ter sucesso aí no final dessas duas semanas.
Tá certo. Então, olha, mais uma vez o pessoal está perguntando. Gente, o artigo 5º diz, os serviços de restaurante, lanchonete, poderão atender apenas por meio tal. Parágrafo 1, suspende o funcionamento de bares, casas noturnas e similares. Aí vem o artigo 6º, que é aquele negócio tal, funcionamento de mercado, supermercado, similares, aquela coisa toda. Aí é que você diz que é uma coisa, mas na verdade é para bares, né? Agora, vai ter que pegar um advogado, gente, sim, porque nós não somos advogados, né? Nós, a lei, ela, uma vírgula na coisa já muda tudo. E, por exemplo, eles entendem de uma forma, eu já entendo que pode, né? Não é mesmo, Reinaldo?
É por isso que eu estou dizendo, a gente vai ter então, que ver com o órgão fiscalizador qual é o entendimento dele.
É, que não adianta, dessa questão. Né, porque é o artigo 5º diz uma coisa, mas aí você parte que é por outro, já diz o outro. Mas a gente, aí tem que ter um advogado que saiba, né, porque não adianta a gente querer adivinhar, porque esse negócio de acho, esse negócio de achar não dá nada. Se achar, se a gente soubesse, a gente jogava os números da Mega Sena, não estava passando por isso.
É importante, é importante é que o momento é de prudência, né? Sim. Então, isso é importante.
É, então eu tenho a impressão de que o que pode o pessoal aí que faz assado, essas coisas, consulte um advogado, né? Consulte um bacharel de direito que vai dar mais explicação, porque não adianta, a gente entende de uma forma, eles podem entender em outra.
Como sugestão, de repente a CIAB pode estar, né, junto com o comércio aí, orientando.
Também a CIAB também, né? Porque a gente está entendendo de uma forma. Por exemplo, aqui cada um entende de uma forma. Por exemplo, o Reinaldo entende de uma forma, entende de outra, a Cris entende de outra, a Luana entende de outra. Então é assim. Mais alguma coisa que a gente tem que colocar para a nossa população?
Não, é isso. Nós estamos com serviço de referência para tratamento de Covid, de portas abertas, de segunda a sexta-feira. É anexo ao campus da UEMP, aqui ao lado da Rádio Cabiúna. Então, qualquer dúvida, procurar o serviço, procurar também através dos telefones que estão disponibilizados aí no site da rádio. Tirar dúvida, na dúvida procure o serviço de saúde que vai ser acolhido, vai ser atendido à medida no momento oportuno, se for necessário uma coleta vai ser feito. Os contatos respiratórios, tive contato com alguém que teve contato, está em dúvida, procure o nosso serviço que vai ser orientado e testado à medida do possível e ao máximo assim. Vamos obedecer, vai ser fiscalizado também aglomerações em supermercados, né, em locais maiores que o decreto pede 30% e não levar crianças menores de 12 anos. Então, isso foram medidas que foram estudadas e provadas que vai fazer diminuir a circulação do vírus.
Bom, são 12 horas, mais alguma coisa, Reinaldo? Você...
Também agradecer a oportunidade de estar esclarecendo, né, esses assuntos aí para a população e reforçar aí a necessidade, né, de quem precisa sair de casa, o uso de máscara, principalmente agora nessa época que a gente tá sentindo a temperatura cair bastante, a gente sabe que vai aumentar bastante os números de suspeitos aí, tá? Então, o vírus ele tem essa preferência pelo clima mais frio, então nós precisamos realmente aumentar a prevenção agora nesse período.
Agora, na feira do domingo vai poder pastel, aquelas coisas, para levar para casa ou não?
Sim, para levar para casa, sim. Ele retira lá, leva para casa e ele pode estar com...
Outra
com
coisa, que agora ficou pelo decreto, ficou por conta do município, parques e tal, como é que fica? No decreto diz que é o município é quem...
É como nós estamos aqui, um dos motivos da gente estar é para que a população entenda o momento que a região está passando. Então, entendimento da secretaria ali, do serviço de vigilância, é que permanece como já foi, por mais que foi suspenso o decreto, mas o entendimento é que o momento não é de aglomeração. Se tiver acontecendo, como já no decreto cita, proibido, mas cita que aglomeração não pode. Então, se tiver 5 pessoas ali reunidas, né, em volta de um narguile, a polícia vai estar agindo.
Tá certo. Obrigado. Luana, alguma coisa mais?
Só agradecer esse momento para a gente, nós enquanto profissionais de saúde, estar esclarecendo a população e reforçar, né, a importância das medidas de precaução nesse momento que a gente tem um avanço no número.